Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, donde de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 7 de setembro de 2021, 23ª semana do Tempo Comum, primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele, e edificados sobre ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos, e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos. Ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é muito bom para com todos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados, e toda a multidão tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos começar na primeira leitura, que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 15, e diz assim: Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele. Então, meus irmãos, São Paulo está nos dizendo aqui que há uma diferença muito grande entre só aceitar Jesus como Senhor, que já é uma grande coisa, sim, não só com a boca, mas com palavras. Não só com palavras, quer dizer, mas com atos, com atitudes. O que é aceitar Jesus como Senhor? É Jesus ser o Senhor, não só da minha boca falar Jesus é o Senhor, mas sim o Senhor de tudo o que eu sou, tudo o que somos. Jesus tem que ser o Senhor dos nossos pensamentos. Jesus tem que ser o Senhor dos nossos sentimentos. Jesus tem que ser o Senhor das nossas atitudes. Jesus tem que ser o Senhor de tudo o que somos, de tudo o que fazemos. Jesus tem que ser o Senhor da conversa que temos. Agora, e com isso, meus irmãos, temos que nos deixar guiar por Cristo. Temos que ser conduzidos pelo Espírito de Cristo, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus ser o nosso Senhor, meus irmãos, não é simplesmente dizer Jesus é meu Senhor. E ser guiado por Cristo não é simplesmente conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a Bíblia, porque isso até o demônio conhece. Até o diabo conhece a Bíblia. Então, meus irmãos, temos que viver a palavra. Temos que viver o Evangelho. Temos que colocar em prática. Temos que ser realmente guiados por Cristo, guiados pelo Espírito do Senhor. Temos que colocar em oração isso e dizer: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade em tudo e sempre. Não a minha vontade, Senhor, mas a Sua vontade. Não o meu querer, Senhor, mas o Seu querer. Enraizados nele e edificados por ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Temos que ser enraizados em Cristo, meus irmãos, enraizados na Sua palavra, enraizados no Seu Evangelho, enraizados no Seu ensinamento, edificados por Cristo, apoiados na fé que nos foi ensinada, na fé dos apóstolos, meus irmãos, na fé apostólica, nossa Igreja católica, apostólica, romana, dando-lhe muitas ações de graças. Meus irmãos, a gente não tem ideia de como nós temos que dar graças a Deus, de como nós somos sortudos, nós temos sorte de talvez termos nascido uma família católica, de termos sido ensinados a verdadeira fé, talvez já ter nascido na verdadeira Igreja de Cristo. Meus irmãos, Só por isso, já temos que dar graças a Deus todo dia, porque muitos não tiveram essa sorte. Muitos, infelizmente, nasceram em seitas, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, talvez até que ensinam falsos deuses. E como nós somos, meus irmãos, como nós somos agraciados por Deus de podermos viver na sua igreja, na única e verdadeira, viver na única e verdadeira fé que salva, que está em Jesus Cristo e na sua santa igreja católica. E São Paulo continua: estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando a forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Meus irmãos, o mundo tem uma lábia muito grande com as suas filosofias, talvez até com as suas falsas teologias, com as suas falsas doutrinas, baseadas não na fé dos apóstolos, não na fé em Cristo Jesus na sua santa igreja, mas em tradições humanas. Ou seja, coisas inventadas pelos homens, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o evangelho de Jesus, com a sua santa igreja, com a sua santa doutrina. E mais até, olha isso, remontando a forças elementares do mundo. Ou seja, antigamente, né, as pessoas adoravam o vento, adoravam o fogo, adoravam a água, adoravam a terra como se fosse Deus, adoravam os seres celestes, no caso, celeste no sentido de universo, né? Não no sentido de céu, no sentido de universo. Os seres da a lua, o sol, os planetas, o sistema solar, eram como deuses para as pessoas. É isso que São Paulo está nos falando, meus irmãos. Mas aprofundando mais ainda isso, né? Quando a gente esquece do Criador para focar simplesmente na criatura, isso já é uma loucura. Isso já é uma idolatria. Por exemplo, né? Deus nos deu algo muito bom. Deus nos deu um talento, um dom. E a gente se apega tanto a isso, né? Esse talento, esse dom, essa coisa boa que o Senhor nos deu, que a gente esquece de quem nos deu isso, de Deus. O padre Paulo Ricardo tem uma historinha muito didática para entendermos isso, né? Como uma noiva que tem um noivo, e o noivo dá um anel para a noiva, um anel lindíssimo, de diamante, né? E a noiva fica apegada àquele anel, e só quer saber do anel agora, e fica contemplando aquele anel 24 horas. Né? O noivo vai visitar a noiva, mas a noiva não quer ver o noivo. Ah, diz para ele ir embora, que eu tô com meu anel aqui agora. Ou seja, esqueceu do noivo, que deu o anel para ela, que é o sinal de amor. E agora só se volta para o anel e esquece o noivo. Somos nós, quando voltamos para as coisas, até que talvez sejam boas, que Deus nos deu, como família, amigos, não sei, nossa casa, não sei, nosso trabalho, seja o que for. A gente se volta só para essas coisas e esquece Deus, esquece quem nos deu. Que nem o povo antigamente, né? Que contemplava toda a obra grandiosíssima, assim, lindíssima, maravilhosa da criação de Deus, né? O fogo é lindo, o vento é lindo, a água é linda, a terra é linda, os seres celestes, né? A lua, o sol, os planetas, tudo é lindíssimo, é maravilhoso. Mas não podemos esquecer que Deus que criou tudo isso, Ele é o Criador. Tudo isso foi o amor de Deus que fez. Então, antes de contemplar as criaturas, as coisas, as pessoas, temos que olhar para Deus que fez, que nos deu tudo isso. E São Paulo continua: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, na humanidade de Jesus Cristo, meus irmãos, está toda a divindade, ou seja, Deus está completo, inteiramente ali. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus, né? Não é metade homem e metade Deus, 50% homem e 50% Deus, com muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas seitas ensinam por aí. Talvez até algumas que se dizem cristãs, né? Jesus não é metade homem, metade Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus, totalmente. A divindade está inteiramente em Cristo. A isso chamamos na teologia de união hipostática. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Ou seja, se nós estamos em Cristo Jesus, estamos repletos de Cristo, estamos repletos de Deus. Toda a divindade, meus irmãos, a plenitude de Deus habita em nós se nós estamos em Cristo. Vivemos em estado de graça, unidos a Cristo e sua santa igreja. Porque a igreja é o corpo e Jesus Cristo é a cabeça. Por isso, meus irmãos, que sem a igreja não há salvação. Porque a igreja é o corpo, nós somos os membros e Cristo é a cabeça. Por isso, meus irmãos, que os santos, padres, doutores de mais de 2000 anos dizem isso muito claramente, muito seguramente, convictamente. Sem a igreja não há salvação. Sem estarmos unidos a Cristo Jesus, não há salvação. E essa salvação vem pelo batismo. Como disse Jesus no Evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele também, meus irmãos, que perseverar na fé, como diz Jesus também, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que será salvo, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Ou seja, meus irmãos, aqui São Paulo está nos ensinando uma coisa que antigamente, na antiga aliança, era feita uma circuncisão, né, no prepúcio do menino, que significava a aliança com Deus. Mas, no Novo Testamento, meus irmãos, na revelação da plenitude de Deus em Jesus Cristo, nós somos circuncidados na alma. Agora, a graça de Deus nos circunda, não mais na carne, mas no espírito agora. Através do batismo, na vivência, na graça de Deus, somos circuncidados. Com isso, a gente renuncia ao corpo perecível, ou seja, renuncia à vida velha, renuncia ao pecado, para viver na graça de Deus, para vivermos unidos a Cristo. Com Cristo foste sepultados no batismo, ou seja, nós morremos no batismo. Nós morremos, nossa vida velha morreu, nosso eu morreu. Agora somos nova criatura em Jesus Cristo. Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ou seja, estávamos mortos por causa do pecado, por causa das más obras, por causa, meus irmãos, por causa da fé fomos ressuscitados da morte. No poder de Deus, que nos ressuscitou com Cristo dentre os mortos. Ou seja, a morte de Cristo na cruz, meus irmãos, significou a nossa morte para o pecado. Porque Cristo pegou todos os nossos pecados para Ele e morreu na cruz com todos os nossos pecados. E com isso, meus irmãos, somos ressuscitados para uma vida nova, na graça de Deus, na glória de Cristo. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Ou seja, sem Jesus Cristo, meus irmãos, não há perdão dos pecados. Sem Cristo, nossos pecados não podem ser perdoados. Por isso que não há salvação sem Jesus Cristo. Por isso que não há salvação sem a sua igreja. Por isso, meus irmãos, que não há salvação sem o batismo. Por isso que não há salvação sem a confissão dos pecados. Porque pela nossa fraqueza, pela nossa miséria, nós perdemos a graça do batismo. O Espírito Santo que nos foi dado no batismo, nós perdemos por causa do pecado, que voltamos a cair no pecado, e com isso temos que nos confessar para recuperarmos a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. E nos confessar, meus irmãos, quantas vezes forem necessárias. Não tenha vergonha de se confessar, tenha vergonha de viver no pecado. existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando na cruz. Ou seja, Cristo pagou a conta que era nossa. Meus irmãos, é como se a gente tivesse uma dívida, vamos supor, financeira, muito, muito grande, muito grande. E a gente não tem como pagar. E a pessoa que a gente deve, né, olha pra gente e diz assim: olha, faz o seguinte, não tem como você pagar essa conta. Então, esquece essa dívida. Tá zerada. Acabou. Pagou. É exatamente a parábola, né, do rei e do servo mau e cruel que Jesus nos contou, né? O rei perdoou a dívida dele, foi lá, pegou o irmão que devia muito menos para ele, sacudiu e paga agora. Aí botou o irmão na prisão, os servos foram lá, contaram para o rei, e o rei disse: servo mau, servo cruel, servo perverso, te perdoe essa dívida, e você faz isso com o seu irmão, vai para a cadeia também, vai ficar lá até pagar tudo o que me deve. Então, meus irmãos, Cristo pagou pelos nossos pecados, Cristo pagou a nossa dívida, Cristo nos perdoou. Deus nos perdoa através de Cristo. Cancelou a nossa dívida, a eliminou, pregando-a na cruz. Por isso, meus irmãos, né, que a gente contempla a cruz, Jesus crucificado. A gente tem orgulho de olhar Jesus crucificado, porque nós nos gloriamos em Deus. Nós nos gloriamos em Cristo, na vitória de Cristo na cruz. Isso que nossos irmãos protestantes e evangélicos não entendem, né? Ele acha: ah, meu Deus está vivo, Jesus, sim, ele ressuscitou, ele está vivo, mas a vitória dele está na cruz, meus irmãos. Porque é a cruz que dá a glória da ressurreição. Porque vejamos, meus irmãos, que glória teria a ressurreição sem passar pela cruz? Isso que muitos querem hoje em dia, né? Todo mundo quer o céu, todo mundo quer a glória de Deus, quer a glória de Cristo, mas ninguém quer a cruz. Eu não entendo isso. Né? Todo mundo quer o céu, quer a glória, quer, mas não quer a cruz. Mas não, é o seguinte, não existe glória sem cruz. Não existe. Não existe céu sem sofrimento. Esse é o caminho, o único caminho que o Senhor veio nos mostrar. Veio nos ensinar. E morreu nos ensinando. E é exatamente isso que São Paulo diz aqui nesse versículo final. Ele despojou as autoridades, os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Está falando da morte de Jesus aqui. Quando Jesus precipitou uma multidão de demônios no inferno. Onde Jesus tirou, meus irmãos, muitas almas da condenação. Nos lavou com as águas do batismo, expulsando muitos demônios de nós. Mas também muitos anjos, meus irmãos, se alegraram naquele momento. Muitos anjos rejubilaram de alegria com a salvação que o Senhor estava nos dando. E o céu se alegrou naquele momento, meus irmãos. Quando o mundo cantava vitória, né? O mundo dizia: vencemos, o derrotamos. O céu dizia: ele venceu. O leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás. Ele é o valente guerreiro. O seu nome é onipotente. É o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que morrendo na cruz por nós, foi vitorioso. A vitória da cruz. Onde o mundo vê derrota, nós vemos sucesso. Ou melhor, onde o mundo vê derrota, nós vemos vitória. Onde o mundo vê fracasso, nós vemos sucesso. Essa é a vitória da fé, meus irmãos, que vai muito além do que o olho humano pode ver. O salmo de hoje: o Senhor é muito bom para com todos. Deus é bom, meus irmãos, e Deus não faz outra coisa a não ser ser bom. Em Deus não há maldade, nele não há mal. Se há uma coisa que Deus é incapaz de fazer, é o mal. Deus é onipotente, ele é todo poderoso, ele pode tudo, menos fazer o mal. Porque nele não há mal, e nenhum mal vem de Deus. A morte não vem de Deus, o sofrimento não vem de Deus, as tragédias não vêm de Deus. Nada disso, de ruim, de mal, de sofrimento, vem de Deus. De Deus só vem o bem, Só vem amor, só vem misericórdia, só vem paz, só vem alegria, só vem coisas boas. Ó meu Deus, quero exaltar-vos. Ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Como é importante, meus irmãos, exaltar, bendizer e louvar o Senhor. E é uma prática, uma oração que eu aconselho fortemente, que é muito boa para fazermos isso, que se chama Liturgia das Horas. Todo dia temos. As principais orações são a Laudes, que é umas 5 horas da manhã aproximadamente, as Vésperas, que são aproximadamente 5 horas da tarde, 5, 6 horas da noite, por aí, e também as Completas, que é a oração que antes de dormir, aí ver que hora você dorme, e a gente faz essa oração antes de dormir. Essas são as principais, mas tem outras orações. Tem a sexta, tem a nona, tem a terça. Mas é muito importante, meus irmãos, nós praticarmos isso, né? Exaltar, bendizer e louvar o Senhor. Colocar para fora o que está aqui dentro, né? Não é só dizer com a boca, mas o louvor, a exaltação, bendizer a Deus é mais a gente colocar para fora o que está aqui dentro, nosso coração. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Isso temos que entender, né, que esses textos são do Antigo Testamento, são dos Salmos, né? O Salmo é Novo Testamento, é antigo. Então, só existe um Deus. Deus é imutável, né? A gente tem que ter essa ciência. Tem que estar ciente disso. Que não existe dois deuses. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento, né? Um Deus mau no Antigo, um Deus bom no Novo. Não, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom no Antigo e é bom no Novo. Deus é um só. O mesmo Deus do Antigo e Deus do Novo Testamento. E esse é o Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Piedade, amor, paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Ou seja, aqui é toda criatura mesmo, 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 mesmo. Toda criatura que existe na face da terra. Ser humano, animal, tudo. Deus cuida até dos pardais, dos pombinhos, dos passarinhos pequenininhos, assim. Nenhum desses passarinhos cai sem a permissão de Deus, diz a palavra de Deus. E Deus sabe cada fio da nossa cabeça, cada fio, nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão divina, sem a permissão de Deus. Portanto, meus irmãos, estejamos cientes que sim, existe o mal neste mundo, mas saibamos e estejamos cientes também que esse mal nunca vem de Deus. E de todo o mal que Deus possa permitir que aconteça, Ele sempre tem um bem muito maior para tirar desse mal, meus irmãos. Porque Deus nunca permite o mal que não possa tirar um bem muito maior. A prova disso é nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, né? Desse mal, que foi a morte de Deus na cruz, o sangue de Deus derramado, Deus tirou o maior bem de toda a história da humanidade, que é a nossa salvação, que é o perdão dos nossos pecados, que é a nossa remissão. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Quais são essas obras do Senhor que vão glorificá-lo, meus irmãos? Primeiramente, toda a criação, o céu, a terra, o universo, né? Tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso é criação de Deus. Mostra a maravilha, a beleza que está no Criador. Nós contemplamos a beleza do Criador através das suas criaturas, da sua criação. Mas também, meus irmãos, como a própria leitura diz, os santos glorificam a Deus. os santos louvem, bendizem o nome do Senhor. Ou seja, quando nós nos santificamos, estamos glorificando a Deus. Quando nos convertemos, quando buscamos a santidade, estamos dando glória a Deus, meus irmãos. Abri um parênteses aqui rapidinho. Eu não sei como que os nossos irmãos protestantes e evangélicos não conseguem enxergar, não conseguem acreditar na santidade, nos santos. Meu Deus, isso é bíblico. Eles não acreditam na Bíblia. Tantas e tantas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falando de santidade, falando dos santos, e eles insistem em querer não acreditar, não querer enxergar. Eu não entendo isso. Tá bom, fecha parênteses. Voltando aqui. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Narrar e proclamar o esplendor, a glória do reino de Deus e o poder de Deus, isso é através da pregação, meus irmãos. Através do anúncio da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo. Do anúncio, meus irmãos, da doutrina católica, doutrina ensinada por Jesus Cristo, ensinada através de seus apóstolos até nós, hoje, agora. Há mais de 2000 anos até hoje, meus irmãos. A doutrina que é imutável. Há mais de 2000 anos que há Santa Missa. Há mais de 2000 anos que há sacramentos. E nunca mudaram. A Igreja sempre ensinou, é Jesus na Santíssima Eucaristia, vivo, ressuscitado, corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus que age no sacerdote, através do sacramento da confissão, através de todos os 7 sacramentos da Santa Igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, tomemos muito cuidado para não nos desviarmos para as fábulas, né? Não caímos no canto da sereia das falsas doutrinas. Vamos estar enraizados em Cristo, na verdadeira fé ensinada pelos apóstolos, na fé católica. Para isso temos que nos aprofundar, meus irmãos, na palavra de Deus, nos aprofundar no Evangelho, nos aprofundar no catecismo da Igreja Católica, estudar a doutrina. Tudo isso é importantíssimo para nos aprofundar na nossa fé, estudar a vida dos santos que se configuraram a Cristo. E um detalhe importantíssimo a respeito do estudo das Sagradas Escrituras é que a gente, mesmo se a gente lê todo o Novo Testamento, né, todos os Evangelhos, as cartas apostólicas, as cartas de São Paulo, etc., a gente lê tudo isso, tudo bem, ótimo, mas a gente nunca vai chegar à total compreensão e revelação que Deus nos faz no Novo Testamento se nós não compreendermos, nós não lermos, nós não conhecermos o Antigo Testamento. Porque conhecendo o Antigo Testamento, lendo o Antigo Testamento, nós temos uma compreensão muito maior, muito mais profunda, muito mais clara da revelação que Deus nos dá através de Jesus Cristo no Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento não está, nem nunca estará obsoleto, de forma alguma. Temos que ler, temos que entender, temos que meditar o Antigo Testamento também, para compreendermos muito melhor o Novo. Porque o Novo é o cumprimento do Antigo. Portanto, como vamos entender bem esse cumprimento se não conhecemos o Antigo? Mas temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz de Cristo. Esse é o segredo para compreendermos as Sagradas Escrituras. Entender tudo à luz de Jesus Cristo, à luz do Espírito Santo, à luz da Santa Igreja de Cristo, da doutrina católica. Então vamos agora meditar o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19. E começa assim. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Olha só, meus irmãos, que é interessante, né? A gente ver que Jesus orava. É curioso também, não é? A gente pensa, a gente pode pensar assim, meu Deus, por que que Jesus orava? Jesus não é Deus? Sim, meus irmãos, Jesus é Deus. Mas não podemos esquecer que Jesus também é homem, 100% Deus e 100% homem. E sendo homem, Jesus era igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, Jesus sofreu e passou tudo que nós sofremos e passamos, inclusive as tentações. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Jesus sentia uma necessidade praticamente constante de orar, constante, a todo tempo, todo momento. E olha, meus irmãos, que Jesus era perfeito, né? Quando eu digo era, entendam que eu estou falando do Deus que é, que era e que vem, ou seja, o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Agora, Imagina nós, meus irmãos, que somos todos errados, cheios de pecados, cheios de más inclinações, com essa concupiscência, esse pecado original que habita em nós. Como não somos tentados? Como não devemos orar todo dia, toda hora, constantemente, orar sem cessar? Disse Jesus. Jesus, que era perfeito, não tinha pecado nenhum, sentia essa necessidade constante de estar em contato com o Pai e com o Espírito Santo através da oração. Quanto mais nós não devemos orar, meus irmãos? E orar muito, não orar pouco, não. Dizem os santos, né? Ninguém vai se santificar sem orar, e sem orar muito. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Então, Jesus passou a noite em oração para escolher os 12 apóstolos. Vejamos bem, meus irmãos, que essa escolha é muito significativa. Porque nossos irmãos protestantes evangélicos, eles não entendem isso, né? Eles dizem que os apóstolos eram discípulos como qualquer outros. É uma ignorância sem tamanho, né? É óbvio, né? Tá claro que na palavra de Deus, Jesus escolheu, selecionou, separou, segregou, selecionou 12 homens à parte, dentre os seus discípulos. Está em Lucas capítulo 6, versículo 13. E aqui, meus irmãos, Jesus está começando a construir a sua igreja, porque os 12 apóstolos são os nossos primeiros padres, os primeiros sacerdotes da igreja de Cristo. E Jesus estabeleceu uma hierarquia, muito claro isso. Os apóstolos claramente estão acima dos discípulos, numa posição de maior destaque, numa posição de maior responsabilidade. Então vejamos bem, meus irmãos, que a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi um desejo profundo do coração de Jesus, o coração orante de Jesus, através da noite toda em oração. O Senhor Jesus decidiu iniciar a construção da sua Santa Igreja, chamando seus apóstolos, colocando-os à frente de todos os seus discípulos. E aqui tem o nome dos apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro, o irmão de André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, aqui é Judas Tadeu, e depois Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Aqui, meus irmãos, temos que entender uma coisa, né? Por que que Jesus chamou Judas se ele seria o traidor? Porque Jesus, sendo Deus, óbvio que Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Então, será que Jesus errou? Óbvio que não, meus irmãos. Jesus não erra, Deus não erra. A verdade, meus irmãos, é que Judas não era a exceção. Na verdade, meus irmãos, todos os apóstolos, todos que Jesus chamou ali, eram potenciais traidores. Como Pedro, por exemplo, que negou Jesus 3 vezes, o traiu. A diferença é que Pedro se arrependeu, chorou amargamente o seu pecado e voltou para o Senhor. Judas não se arrependeu e morreu no seu pecado. Como nós também, meus irmãos, infelizmente, miseravelmente, tristemente, somos potenciais traidores de Deus. Quando nós pecamos, nós rejeitamos a Jesus. Quando cometemos um pecado mortal, estamos traindo a Deus, traindo Jesus. E esta é a condição que estamos neste mundo, meus irmãos. Nós podemos cair a qualquer momento. Por isso, temos que vigiar, temos que nos preparar, temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita, temos que cuidar de preservar a graça de Deus que habita em nós. Isso se faz através da oração, orar muito, meus irmãos, da leitura, da meditação da palavra, em especial dos sacramentos, Santa Missa, Confissão, Eucaristia, jejum, caridade. Tudo isso, meus irmãos, nos fortalece na graça de Deus, para que não viamos, para que a gente não caia no pecado. Então, meus irmãos, partindo do pressuposto que estamos manchados com esse pecado, né? Esse pecado original, essa concupiscência, essas más inclinações, mesmo, meus irmãos, com a graça de Deus, podemos cair a qualquer momento. Então, partindo desse pressuposto, todo e qualquer um que Jesus chamasse ali eram, sim, potenciais traidores. Mas Jesus quis dar a chance, meus irmãos, a todos, a mesma chance que o Senhor nos dá de o escolhermos, de vivermos com Ele. Essa chance que o Senhor deu também a São Pedro e a Judas Iscariotes. Pedro soube aproveitar essa chance, mesmo pecando, mesmo caindo, né? Mesmo traindo o Senhor, ele se arrependeu e voltou, pediu perdão. Mas Judas não soube aproveitar essa chance que o Senhor deu para ele. Judas traiu Jesus e não se arrependeu. Judas foi chamado, meus irmãos, para ser apóstolo, para ser padre, para ser sacerdote. Judas foi chamado a um nível de glória altíssimo no céu, mas rejeitou tudo isso. Jesus não chamou Judas para traí-lo de forma alguma. Jesus acreditou em Judas. Jesus amou Judas. Jesus entregou tudo a Judas. Mas Judas preferiu trair o Senhor. Isso é o livre-arbítrio, meus irmãos. Somos livres para amar a Deus ou para traí-lo. Somos livres para viver com Deus ou rejeitá-lo. E Judas utilizou muito mal seu livre-arbítrio. E hoje está no mais profundo dos infernos, colado com Satanás, porque muito foi confiado a ele. Judas foi muito amado por Jesus e preferiu traí-lo. Meus irmãos, isso tem que nos encher de um santo temor de Deus. Judas, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele viveu 3 anos com Jesus. Aplicando a nós hoje em dia, Judas, meus irmãos, é aquele que ia na missa dominical, que não perdia uma missa, mas por dentro já tinha traído Jesus há muito tempo. Só estava com Jesus por aparência, mas o coração estava longe de Deus. Portanto, meus irmãos, cuidemos para não acabarmos como Judas, para não trairmos o Senhor. E mesmo se trairmos, assim como São Pedro, voltar para o Senhor, nos arrependermos e voltar para Deus imediatamente, procurar um sacerdote, um padre, confessar nossos pecados e nunca mais largar o Senhor. Nossa alma tem que se agarrar em Deus. Não podemos conseguir mais viver sem Cristo, meus irmãos, viver sem Jesus, nunca mais. Continuando, Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Ou seja, vieram gente de toda a parte ali ao redor de Israel. Aqui, meus irmãos, esse versículo faz uma alusão clara, né? Primeiramente da vinda do Senhor, né? Que desceu do céu para habitar no nosso meio, né? Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, né? Aqui é uma alusão da descida de Deus do céu para habitar no meio de nós. E ali estavam muitos dos seus discípulos, né? E uma grande multidão de gente de toda a Judéia, Jerusalém, litoral, Tiro, Sidônia, vinha até Jesus. Aqui, meus irmãos, está uma visão de todo o Israel, todos os judeus, mas também todos os pagãos, porque Tiro e Sidônia era uma terra pagã, né? Todos os pagãos que se unem nos discípulos, se unem em Jesus, na sua santa igreja, se une. E na igreja católica, meus irmãos, tem povos de todas as tribos, línguas, nações, como lemos lá em Apocalipse. Todas as culturas, né? Todas as religiões do mundo todo que se convertem ao Senhor, que buscam Deus de Israel e encontram a verdadeira fé, encontram o verdadeiro Deus na santa igreja de Cristo, católica, apostólica, romana. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Ou seja, eles ouviam Jesus e eram curados. A cura que a palavra de Deus nos dá, meus irmãos, se nós ouvirmos atentamente essa palavra, não entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas ouvir com atenção, é a palavra que cura, que liberta, que pode nos salvar de todo mal, meus irmãos. De toda doença, enfermidade, espírito impuro. Somos curados pela palavra de Deus. pelo Evangelho, pela meditação. Como, meus irmãos, essa palavra é curativa. Como diz, né, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma, espírito, articulações e medulas. E ninguém pode se ocultar diante dela. Tudo está às claras diante da palavra de Deus. E é a ela que vamos prestar contas um dia. Ou seja, se a gente ouve a palavra de Deus e não a põe em prática, vamos prestar contas disso, meus irmãos, um dia. Se a gente ouve a palavra de Deus como uma palavra humana, né? Se a gente acha que a Bíblia é um livro qualquer, a gente não leva a sério a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, vamos prestar contas disso um dia, meus irmãos. Porque se nós temos o remédio, por que vamos ficar doentes? Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu Evangelho, Deus nos dá os sacramentos, meus irmãos, a confissão, a Eucaristia, que é o remédio dos remédios. E por que insistimos em ficar doentes no nosso pecado, se Deus já nos deu a cura? A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Será que nós procuramos tocar em Jesus, meus irmãos? Nós tocamos em Jesus, principalmente, né, através da Eucaristia, através do Santíssimo Sacramento, onde, meus irmãos, a carne de Jesus toca a nossa carne, o sangue de Jesus toca o nosso sangue, a alma de Jesus toca a nossa alma, a divindade de Jesus toca o nosso espírito. É muito forte isso, meus irmãos. Como não ser curado com esse Santíssimo Sacramento, a Santíssima Eucaristia? É impossível não ser curado. Basta ter fé, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.